Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos falar sobre partidos, reforma partidária ou política, enfim, governabilidade. A gente sabe que esse é um problema antigo, né? Muitos partidos, maioria suficiente para os governos poderem colocar em discussão reformas, né? Muitas delas que saem do executivo, enfim. Isso é uma velha armadilha. Esse quadro pode mudar, Portela?
Esse quadro, ele se consolidou, né? Ele não se iniciou, mas ele se consolidou em 2006, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, foi muito infeliz numa decisão, que foi uma decisão interpretativa dessas muitas que o tribunal faz, né? Que não é a questão da leitura da lei, porque houve uma reclamação de um partido pequeno sobre a cláusula de barreira, que visava exatamente diminuir o número de partidos, e o STF derrubou a cláusula de barreira com a argumentação de que isso seria um obstáculo para a democracia, que todo mundo deveria se manifestar, etc. e tal, que é uma falsa tese, que foi consagrada pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello, né, como relator, mas os outros seguiram, né? E que é uma total absurdo, né? Porque teriam que explicar por que certos partidos pequenos, com dinheiro, recursos partidários e tudo mais, não conseguem obter uma votação que de fato represente a sociedade. São partidos pequenos, tanto de esquerda como de direita. Então, na verdade, o que o Supremo fez foi consagrar um manicômio partidário, né? Nós ficamos com 500 mil partidos, com a grande maioria um balcão de negócio, né? Que fica alugando legenda e acertando coisa, e tudo isso sob a égide do Supremo. Que eu saiba, alguns ministros do Supremo já se arrependeram publicamente. Ministros importantes se arrependeram. Muito bem, assim começou a coisa, assim consolidou-se o quadro que na verdade vai dar nesse chamado presidencialismo de coalizão, né? Que é, na verdade, quem está no governo precisa desesperadamente, para fazer maioria, negociar com tudo e se entregar na mão do Congresso, leia-se Centrão, né? Esse é o grande erro. Agora você pergunta, pode mudar?
Pode. Bem, essa questão.
Exatamente, pode mudar. Começou naturalmente, como tudo no Brasil, porque às vezes, quando o poder público não faz o que devia fazer, a realidade vai levando para o caminho correto, né? E agora, por conta das federações, etc., e todas as circunstâncias que nós estamos passando no quadro político, nós teremos uma mudança para 2023, que será não a redução de partidos, porque, né, não, só pode na cláusula de barreira, mas será a redução do peso dos partidos. Nós vamos ter, a partir de 2023... cerca de 11 partidos que vão fazer 90, 92% da Câmara dos Deputados. Se a gente pegar o Senado, então faz um pouquinho mais, 25, porque o Senado é mais restrito em partidos. Então isso significa, nós vamos ter 4 partidos de esquerda, as duas federações, PT, PCdoB, PV, e a outra que é PSOL Rede, que devem fazer os seguintes parlamentares na Câmara, né? Lembrando que é na Câmara. PT 75, PCdoB 15, PV 10, totalizando 100.
Sim.
PSB 25, PDT 25 e PSOL mais Rede, né, como 10. O que daria mais 70. A soma da esquerda vai ficar com 170 deputados. Óbvio que esses números são estimativos, que vai falhar um aqui e ali, mas um deve compensar o outro e o resultado final vai ficar muito próximo disso. Isso são estimativas de quem acompanha lá dentro, né, o processo. Teremos 3 partidos de direita, o PL, que deve fazer 75 deputados, PT 45, Republicanos 45. Então a direita deve ficar com 180 parlamentares na Câmara dos Deputados. E haverá quatro partidos de centro que vão definir a maioria para qualquer lado. MDB com cerca de 35, PSDB e Cidadania, que é outra federação, 20, União Brasil com cerca de 50 e PSD do Kassab com 58, formando 163, né, que dá os 513.
Isso seria acontece... o centro. É.
Isso seria o centro. Ah. E esse centro tende a ficar, na sua grande maioria, com quem ganhar. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. É, e o centro, então, vai ser o fiel da balança e, lógico, que tanto ganhando Lula ou ganhando Bolsonaro, ou qualquer um que ganhar, vai tentar pegar votos ou da direita ou da esquerda, assim, isolados, porque alguns deputados vão por interesses de partidários e locais.
Dá a impressão que está mais equilibrado, desculpe te interromper, Portela, dá a impressão que está mais ou menos equilibrado, 170 para a esquerda, 180 à direita e 160 ali no centro, mas depende muito.
É um equilíbrio, mas que é um desequilíbrio, que assim, quem levar, quem ganhar, vai ter maioria. Então aí que vem a questão. Esse vai ter maioria e tem a possibilidade de mudar, aprovar projetos e mudar leis. Só que nós estamos falando, salvo uma surpresa, de dois extremos ganharem a eleição. Então, as mudanças que virão não serão equilibradas. Tem um equilíbrio nessa questão numérica, mas quem fizer a maioria, por exemplo, se for por um lado, vai ter revisão da reforma trabalhista, vai ter mudança nas outras questões econômicas e tal e tal. Mudanças bem mais para um lado. E se for o outro lado que ganha, vai ter uma mudança, um aumento do posicionamento que nós temos hoje, se for o lado do Bolsonaro. Então, quer dizer, nós vamos ter uma radicalização, seguindo essa linha do Brasil, para um lado ou para o outro, embora a configuração seja de equilíbrio. Mas quando você soma o centro com a direita ou com a esquerda, você obtém uma maioria grande, né? Que permite fazer mudanças constitucionais e tal, e isso muda o país. Então a vida de todo mundo vai estar afetada por isso, para o bem e para o mal. Quer dizer, para o bem e para o mal no sentido, depende da visão de mundo que a pessoa tenha, né? Porque aí o Brasil, isso que as pessoas não estão enxergando, nós estamos caminhando para uma decisão que vai levar a um mais radicalismo. Radicalismo não no sentido ruim, mas de uma visão de mundo mais extremada. Né? Para alguns vai ser muito bom, para outros vai ser muito ruim. Mas o presidente, seja um, seja outro, vai governar com 7 presidentes de partido ou com 8. Quer dizer, isto diminui o espectro que toma a decisão. Então, diminuindo isso, você tem uma previsão de política pública mais estável, mais garantida e uma visão mais clara do que vem, depende de quem ganhar, né? Quer dizer, você não vai ter incertezas e tal. Virão certas reformas se for o Lula, virão certas reformas se for o Bolsonaro, e virão certas reformas se for um terceiro que ainda não surgiu, porque também aí vai tentar ir não para um lado nem para o outro. Então nós estamos diante de um quadro que está sendo feito uma reforma partidária. O certo seria fazer, o caminho correto seria fazer uma reforma política correta, onde se tivesse embutida, contemplada a reforma partidária, e essa fosse feita de uma maneira que nós tivéssemos um número de partidos assim razoável, que caísse nesses 33, que acho que no Congresso hoje tem 28, porque vai mudando rapidamente, e isso consagra o manicômio partidário, que consagra o centrão. Então você veja, quer dizer, a coisa prática é que nós temos um orçamento secreto hoje porque nós temos um presidencialismo de coalizão.
Esse é que é o problema, voltando lá no início da conversa, que é a questão da governabilidade, apoio, maioria, né, para fazer as reformas. É a questão, é o problema central da política no país. Vamos acompanhar, vamos ver que impacto isso vai ter. José Luiz Portela com a gente aqui sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, Portela, e boa semana para você.
E agora eu quero acrescentar com muito orgulho aqui, né, que eu me transformei também em pesquisador do IEA, da USP, né?
Ah, que maravilha!
De estudos avançados e tal, no pós-doutorado.
Muito bom.
Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.